Além dos Fatos.
O Brasil ficou em segundo lugar no ranking dos países que mais pesquisaram por descontos na Black Friday no Google nos últimos 12 meses, ficando atrás somente da França. O levantamento foi feito pela Conversion, agência de SEO, que também revelou os 10 produtos que mais despertam o interesse de compra dos brasileiros. Neste ano, o evento vai ser realizado em 28 de novembro. Segundo a pesquisa, os dados reforçam a maturidade digital do consumidor brasileiro, consolidando a internet como canal decisivo para a data e indicam que o cliente tem cada vez mais organizados gastos, evitando impulsos no momento da compra. Já entre os que não planejam as compras, fatores decisivos são frete grátis, descontos acima de 50%, entrega rápida e pagamento facilitado. Informações do site Olhar Digital.
Estamos chegando com essa mensagem, né? Aliás, está chegando o período do ano em que as compras se acirram, ou são os ânimos que se acirram para as compras, enfim, né? As pessoas vão às compras, sim, e muito. E quem nunca tomou uma decisão impulsionada, quem sabe, pelo desejo ou algo assim, que depois não veio a se arrepender, querendo devolver, né? Estornar, enfim, algo assim. Às vezes compramos algo mesmo por impulso e logo percebemos que não era aquilo que queríamos. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor criou o direito de arrependimento. Olha só, um prazo para cliente voltar atrás, devolver o produto e perceber o que é seu, aliás, receber o que é seu de volta, perdão. É uma segunda chance, um recomeço, mas existe um arrependimento ainda mais profundo, aquele que não está previsto nas leis humanas, mas no coração de Deus. Meu caro pastor Gilmar Batistotti, boa tarde.
E aí, velho, eu não sabia que tinha lei do arrependimento.
Olha só.
Tem lei do arrependimento para quem compra? Sério, tem prazo para arrependimento. Tem prazo. Assim como tem prazo para o arrependimento em relação ao Senhor, né?
Calma, pastor!
Ah, não posso falar?
É que essa é uma das minhas perguntas!
Ah, é?
Brincadeira, brincadeira. Mas olha, antes que o senhor pergunte, nossa enquete está feita, está lançada aqui no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Eu pergunto se você já perdeu dinheiro por não saber que tinha o direito de desistir da compra. 62% disseram que sim, a grande maioria disse que sim. Olha, não sabia que tinha esse direito de arrependimento. E aí, fiquei, né? Me arrependi, não pude devolver. 62%. Agora, 38% disseram que não. Nunca aconteceu comigo isso daí.
De se arrependerem.
Provavelmente é. Comprou e gostei. Não me arrependi.
Precisa puxar fundo na memória, não?
Não, eu tô pensando aqui. Não, é que eu penso bastante antes de executar a compra.
Já fizemos.
Ele tem vários crivos, tem que passar no.
Eu falo isso porque já fizemos algumas compras nessa vida.
Já. A gente já fez algumas, né, velho? Elas fizeram menos, eu acho.
Exato, claro.
Será? Depende.
Isso, bem colocado.
Mas olha, vamos chamar a nossa convidada, porque o assunto de hoje eu acho que é bom pra gente aproveitar ela do começo ao fim, Veri, sem perder tempo. Seja muito bem-vinda ao Além dos Fatos. Vou tentar falar o nome certinho.
Vê se você vai acertar, eu vou
Aline
falar.
Aline Heiderich.
Tá excelente. Excelente, Larissa.
Muito prazer, viu?
Muito prazer, muito obrigada. Olha, fui recepcionada aqui com tantos sorrisos. É uma pena que o rádio... Mas vocês conseguem ouvir, né? A voz desse sorriso.
Dá pra ver.
Mas dá pra ver.
Você porque tá no YouTube,
exatamente.
Isso. Mas tô falando com a galera que tá na rádio.
Exatamente.
Inclusive, se você estiver dirigindo, você está só ouvindo. Não ligue o celular.
Exato.
Mas os sorrisos maravilhosos. E sim, corrigindo o pastor, não existe um artigo de lei, não existe uma lei específica.
Ah, ok, um artigo de lei.
É um artigo que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu acho que não tá na hora ainda, né, Larissa? Eu espero você me dar a deixa para explicar.
Um artigo de lei.
Olha,
qual é a diferença entre um artigo
daí? É, aqui
aula
não
de direito, né?
Porque o código é a lei completa. Código de Defesa do Consumidor.
Ah,
é aquele
okay.
Código grandão, né?
Ah,
nele tem o artigo 49. O que que fala no artigo 49? Sobre o direito do arrependimento. Gente, que arrependimento é esse? Não é qualquer arrependimento, não, viu? Você para exercer esse direito, essa compra, ela não pode ser presencial. Então, vamos dar um exemplo que a maioria das pessoas hoje em dia usa, que é a compra online. Então, esse direito de arrependimento é para compras não presenciais. Eu não posso usar ele, no caso, eu vou no shopping, compro uma blusa e chego em casa, eu não gostei da blusa. Eu não posso usar esse artigo nesse caso, viu? Ele é específico para compras não presenciais.
Sem provador.
Exato, porque você não viu o produto, não pegou nele, não examinou. Então, o legislador teve esse cuidado de te dar esse prazo para você, que a gente vai falar também quanto tempo é, né? Para você se arrepender desta compra. E existe também ela em passagens aéreas. Você pode comprar uma passagem e se arrepender daquela compra. Também existe um prazo. Tem uma diferençazinha aí, a gente vai citar sobre tudo isso.
Então, só para o nosso ouvinte... Desculpa, pastor. Não. Só para o nosso ouvinte e eu também entender aqui. Comprei uma blusa, fui na loja. Eu não gostei da blusa. Eu posso trocar por outro produto, mas o meu dinheiro ficou na loja. Agora, online, eu posso ver o meu dinheiro de volta.
Olha, a legislação não te dá nenhum direito nem de trocar essa blusa, não, tá? A não ser que há algum vício nesse produto. Exemplo, um defeito. Se você comprou e você só chegou em casa e não gostou, pela lei, você não tem direito de trocar. Ah, doutora, mas eu consigo trocar, porque é uma liberalidade das lojas. A maioria das lojas, elas
não,
permitem
não tem,
que você troque.
Não tem
troque.
Compromisso de trocar?
Se não tiver nenhum defeito na peça, não tem. Porque você tomou a decisão da compra, você teve tempo de examinar ali a peça, de ver direitinho. Então, mas a maioria das lojas, pastor,
sim, tem bom, sim,
esse de um relacionamento.
Não, esses dias eu fui, ganhei, né? Não comprei, eu ganhei. E aí, um sapato, e aí fui na loja para trocar. E era até de outro estado. Ganhei em outro estado, mas a loja tem aqui. E aí fui trocar, e a pessoa foi super gentil. Mas mesmo assim, não fiquei tão feliz com a minha compra. E ela percebeu, com a minha troca. E ela percebeu assim, olha, eu percebi que você está em dúvidas. Então, leva... Tá aqui o cupom e você tem. Se você se arrepender, você pode vir e escolher outro produto.
Ela então, foi gentil com
super gentil. Super
não
gentil.
Existe nenhum artigo de lei que dê esse direito. Foi uma liberalidade que as lojas fazem porque elas querem que o cliente retorne e tudo mais. Mas pela lei, você pode se arrepender daquela compra no prazo de 7 dias da data que você realizou, tá,
isso,
gente?
Isso da compra online.
Da compra não presencial. O
código
fala não presencial, porque antigamente tinha muita compra pelo telefone também.
A minha avó, até hoje.
Ah, então.
Na televisão, até hoje.
É
tá passando o um número lá do produto, ela fala pro meu tio, Adailton, liga e tal.
E ela compra, mas aí ela chegou em casa, ela... Não era bem isso que eu imaginava. Na televisão era mais bonito, era mais brilhante. Ela pode se arrepender. E aí eu pergunto pra vocês, quem é que vai pagar esse frete? Porque você recebeu o produto, né?
Sim, sim.
Ela comprou pelo telefone, pela internet. E aí tem que devolver. Como é que fica? Quem é que paga esse frete? Você acha que é o consumidor? Afinal de contas, foi ele que se arrependeu? Ou você acha que é a loja? O que que passa pela mente de vocês? Quem seria o responsável por essa despesa do frete?
Ele não vem, incluso uma possibilidade de devolução pelo correio? Em alguns não vem? Não
se
vem,
você
alguns
solicitar,
vem com uma...
então vamos fazer aqui uma simulação, né? Eu comprei ali um produto, ele chegou, aí ele não chega já com caso queira devolver, tenha esse valor de frete.
Tá.
Geralmente não é assim.
Sim.
Mas você pede e eles geram um código, um cupom. Sabe por que eles geram? Porque é da loja. É da loja essa responsabilidade, não é do consumidor, viu? Então, que seja uma geladeira, que seja algo
aí,
né,
você tem que fazer
grande.
Contato para fazer a troca.
Você tem que fazer um contato dentro desse prazo, tá, pastor? 7 dias.
Mas os 7 dias chegou... Não fiquei satisfeito e voltou, ou é o sete dias? Eu posso colocar lá no sétimo dia?
É nos 7 dias da chegada e não da data da compra. Então eu comprei hoje, chegada. Levou 30 dias para chegar. Tá. Eu peguei o produto, vi, né, toquei nele.
Eu tenho 7 dias para devolver. Dias.
Só que com passagens aéreas é diferente, pastor. Tem um adendo. Você, ai meu pai, comprei uma passagem errado. Às vezes as pessoas vão comprar passagem, aquela questão da meia-noite.
Sim.
Meia-noite é hoje ou não é no dia seguinte, a pessoa se confunde e compra errado, certo? Uhum. A resolução 400 da ANAC, que é a lei que rege o direito do passageiro, ela não dá 7 dias, não. Ela dá 24 horas para esse arrependimento. Só que resolução é uma lei mais fraquinha. Código de Defesa do Consumidor é uma lei mais robusta. Uhum. E o código fala 7 dias. Então, nós, advogados consumeristas, a gente bate na tecla de não. Vai valer o código. A resolução, nesse caso, vai ficar de lado. Então, vai ser superior, vai ser o prazo de 7 dias. Porém, a mesma resolução, ela traz um adendo. A sua viagem, para você se arrepender, ela tem que ser para daqui a 7 dias ou mais. Por quê? Se eu compro uma passagem errado e o voo é amanhã, não dá tempo da companhia aérea vender essa passagem para outra pessoa. Então, essa parte a gente fica assim com a resolução da ANAC. Então, retomando, eu posso me arrepender de comprar uma passagem aérea dentro de 7 dias, desde que, na data que eu me arrependa, ainda tenha pelo menos mais 7 dias para a viagem acontecer.
Eu só queria dizer para você que está assistindo a gente... Não desanime diante das regras, porque às vezes a gente tem a tendência que diante dos empecilhos a gente não procurar aquilo que é direito.
É, né? O famoso vou deixar para lá?
Tá tudo bem, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho.
Escuto muito.
Tem gente que nunca.
Tem gente que nunca.
Então... Tem um detalhe importante que a gente não tocou no assunto ainda, no comecinho. Quem é a Aline Heidrich?
Quem é?
É verdade.
Quem é essa pessoa que chegou aqui?
Sou eu.
Olha, ela é a advogada especializada em direito do consumidor, é isso, não é?
É isso
mesmo. E sigam ela nas redes sociais, @DRA, né, de doutora, .consumidor. @DRA.consumidor. E lá você vai encontrar bastante conteúdo, muitos conteúdos, inclusive, sobre o assunto. Tô vendo aqui que você é bem didática, eu já tô seguindo aqui.
Ai, que honra, vou te seguir de volta. Eu tenho um cuidado, Larissa, assim, é uma preocupação proposital em falar sobre direito, em ensinar numa linguagem que as pessoas consigam entender, porque quando a gente imagina advogado, a gente pensa naquela pessoa engravatada falando um monte de termo difícil.
Isso.
Que ninguém entende nada. Então, assim, eu sou carioca, mas eu morei muito tempo em Minas, então eu gosto de brincar que eu ensino trem difícil de forma fácil, para as pessoas conseguirem entender quais são os seus direitos. Hoje eu tenho um escritório focado em defesa do passageiro aéreo, mas eu sou especialista em direito do consumidor como um todo, que são esses pequenos probleminhas que até o pastor Gilmar falou, que a gente acaba deixando para lá porque a gente acha que vai ser caro, mas o acesso à justiça, é bom a gente lembrar, é gratuito. O juizado especial, que é o Pequenas Causas, antigamente tinha esse nome, mas muita gente ainda conhece, hoje é juizado especial cível. O acesso é grátis, você não precisa pagar nada para buscar os seus direitos. Então vale muito a pena, até para a gente acabar forçando as empresas a prestar um serviço com mais qualidade.
Isso foi que um amigo uma vez me falou, eu tive uma situação, e aí, e como um cristão, você fica assim... Por que eu vou abrir uma demanda aqui, né? Você fica...
Mas... Será que é errado?
Exatamente, será que é errado? E esse amigo é um advogado cristão, uma pessoa idônea, uma pessoa fiel. Ele falou assim, pastor, quando você procura aquilo que é direito e aquilo que é legal, da forma legal, você está fazendo com que aquilo que é mal não continue sendo realizado.
Exatamente.
Que é a forma, às vezes, até de desprezar, de não considerar o que é o direito do outro, né? E diante disso, mudou uma chavinha aqui de pensar assim, não, aquilo que é direito deve ser buscado como um direito, né?
Inclusive, pastor, no meio cristão tem também essa preocupação, né? Eu tenho muitos clientes que são pastores. E será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu vou processar os outros? Eu vou processar uma empresa? Mas você está buscando algo legal, né? Você está exercendo o seu direito como cidadão. E não é nada de errado, porque ninguém aqui está falando de inventar processo, né? Claro. Sim, a gente não vai inventar que o seu voo foi cancelado. Nem tem como. A companhia aérea tem controle disso. Então, além de ser uma mentira, seria uma estratégia burra. Isso poderia te dar até uma má fé no judiciário. Porque se o juiz perceber que você inventou aquela situação, você é condenado em litigância de má fé. É muito sério. Agora, você passou de fato por uma situação de constrangimento como consumidor, vale muito a pena buscar os seus direitos, porque a indenização, os danos morais, que é um valor que você vai ganhar em dinheiro ali pelo seu aborrecimento, tem duas vertentes. Tem o caráter punitivo pedagógico, que é justamente o juiz, ele condena a empresa para que ela seja educada de uma forma de que, se eu fizer isso com o consumidor, eu vou sentir no bolso. Então, quando você procura, quem sabe, se todo mundo procurasse, no futuro a gente não ia ter tantos problemas, tantas reclamações, tantos atrasos de voo, cancelamentos, etc. É importante que você exerça o seu direito e saiba que você não está fazendo nada de errado.
É. E tanta desconsideração para aquilo que é mais importante, que é como as pessoas devem ser tratadas.
Exatamente.
Com dignidade, com justiça, com misericórdia, com carinho, né?
Mas se você também está gostando da conversa, achou fácil a comunicação da doutora Aline, chega mais, convida alguém que você quer que ouça sobre o nosso tema de hoje, não é, Larissa?
Com certeza,
e
velho.
Se tiver alguma dúvida, né? Hoje é o
Por bem, favor, é, exatamente. É, exatamente.
Dia... Você ouviu falar, por exemplo, aí sobre viajar em pé, em avião? Tá em dúvida?
Você já ouviu falar sobre isso?
Já ouvi falar
sobre isso. E se eu te contar que é verdade, existe mesmo uma conversa?
Existe uma ideia, não é?
Existe uma ideia, ela vem da Europa, tá? É assustador, porque, gente, imagina uma turbulência. Não faz sentido nenhum, né? E eu vi já uma entrevista de um CEO de companhia aérea, dizendo que isso seria para baratear os custos da viagem. Mas está faltando ali a dignidade da pessoa humana, né, gente? Você colocar uma pessoa em pé num avião durante horas, se acontecer alguma coisa, você está colocando a vida da pessoa em risco. Não imagino que isso vá passar. Mas a gente já viu tanto absurdo, né, que também não vou duvidar.
Parece, ouvindo um especialista também, que os lugares seriam adaptados também, né? Mas, muito desconfortável. As nossas aeronaves não estão prontas para essas novidades. Teriam que haver adaptações e tal. Muita coisa por acontecer para isso se tornar possível, mas...
Não, nem sou da área, mas eu não consigo imaginar um cenário possível.
Não gostaria também.
E você viajar pra qualquer lugar que seja. Nós fomos pra Vitória, foram o quê, Veri? Duas horinhas, no máximo?
Uma hora e dez.
É, muito rápido. E, ah, e de pé, isso tudo.
A gente já vai apertado, né?
É.
Né, Veri? A gente vai igual a sardinha em lata.
Justinho ali. Em pé seria mais ainda, porque seria questão de espaço. O peso aumentaria das viagens.
Exatamente.
Né? Por causa da quantidade de pessoas.
O peso
maior
também é outra discussão enorme que está acontecendo muito. Essa já vem lá dos Estados Unidos, que é obrigar o obeso. Já viram isso? A comprar duas passagens?
Sim.
Existe uma companhia aérea que ela está cogitando isso para janeiro do ano que vem, de colocar de uma forma obrigatória que a pessoa que tem obesidade teria que comprar duas poltronas. Então, são situações que a gente analisa assim. Eu, como advogada, né, eu acho assim, um tremendo absurdo com o consumidor. Eu entendo toda a situação e eu dei essa notícia no meu Instagram e foi uma polêmica enorme, porque tem quem defenda, né, tem quem ataque, mas a gente tem que prestar atenção que ali é uma relação de consumo, né? A passagem, ela é um contrato. É um contrato de adesão, eu não discuto as cláusulas com a companhia aérea. Eu compro e tá lá previsto o dia que eu vou viajar, a hora que eu vou viajar, a poltrona que eu vou viajar. É uma relação de consumo, o consumidor tem que ser tratado com respeito e a gente vê cada vez mais desrespeitos.
Sim,
né?
Sim.
Falta de respeito mesmo.
Como qualquer outra compra que você tem uma relação de consumo do produto. Então, como a gente falou da questão se é uma compra... online,
presencial
ou não, você tem a confiança. Se não é presencial, você tem a confiança e a expectativa de que o produto que você comprou, né, seja o que você comprou.
E que ele vai chegar também,
exatamente,
né? Porque muitas vezes nas compras online a gente tem muito problema de ver você comprar e o produto não chegar, ou também às vezes passar do prazo previsto.
Uhum,
e
uhum.
É importante mencionar para quem estiver nos ouvindo que produtos essenciais, eles precisam chegar na data prevista, e se isso não acontecer, você pode procurar a justiça. Porque imagina, pastor, você ficar 5 dias, 6 dias, 7 dias sem sua geladeira. É um produto essencial. O que mais que a justiça considera como essencial? Um celular, fogão. São itens que, inclusive, se você comprar e vier com defeito, para produtos em geral, o prazo para troca é 30 dias. Mas para itens essenciais, o Código de Defesa do Consumidor diz que a troca tem que ser imediata. Você não pode ficar sem aquilo por tanto tempo.
Uhum.
Então, se já aconteceu com você, também é muito interessante procurar um advogado de confiança e ingressar.
Então, a pessoa compra o produto, ela tem até 7 dias para fazer o pedido da troca.
Se ela não gostar, se arrepender.
Ou se tiver algum problema.
Se tiver algum problema, perdão, pastor, ela tem um prazo maior.
Ah,
tá? Porque se tiver algum problema, você já tem direito de trocar, independente,
tá.
Presencial também. Fui no shopping, eu comprei a blusa, ela veio com descosturada, eu já tenho meu direito de troca. O direito de arrependimento é só porque eu não quero mais. Entendeu? A diferença é essa.
Tá. Não, porque você falou, é até 30 dias, é para a empresa? Se eu estou arrependido.
É para a empresa.
Ah, então ela
Mas
tem até 30 dias.
Mas não quando eu estou arrependido, quando tem algum defeito. Eu comprei a geladeira, chegou, não gela.
Tá.
Eles têm até 30 dias para me dar uma geladeira nova. Mas como a geladeira é item essencial, então eu vou trocar o exemplo, uma air fry.
Tá.
Air fry é legal, mas não é item essencial. Dá para viver sem uma air fry em casa.
Uhum.
Então, seriam até 30 dias para eles me darem uma nova.
Tá.
No caso de itens essenciais, é imediato.
Imediato.
É imediato. Você não pode ficar sem aquilo.
Interessante. Estamos aprendendo aqui, viu, Lari? Você que gosta de fazer muitas compras online.
Eu gosto mesmo. Hoje mesmo eu já fiz uma. Hoje
Davi,
mesmo.
Sim, o Davi tá viajando, né?
Tá
viajando. Davi?
Ele nem sabe.
Ele acabou de saber.
Não sabia? Mas olha só. Sobre a questão do arrependimento, Véria, a gente também tem um outro lado que o pastor trouxe no começo do programa.
Uhum.
E que vai casar muito bem com a história da nossa convidada de hoje, a Aline, que além de defensora do direito do consumidor, ela também viveu na pele essa questão do arrependimento, não é?
Esse foi o arrependimento mais importante da minha vida, né, Lari? Porque eu cresci em berço cristão, eu cresci na Igreja Adventista e eu me afastei. Eu me afastei por muitos anos e eu poderia ter ido por um caminho sem volta, né? E quando eu retorno para Cristo e eu me arrependo de ter fechado os olhos para algo tão importante que é a minha salvação, a minha vida espiritual, eu vejo que poderia ter acontecido alguma coisa comigo no caminho e eu poderia ter jogado fora, sabe? A salvação que é gratuita, né?
Uhum.
Que Jesus nos dá, e eu tava ocupada demais, sabe, pastor? Correndo atrás do vento para as coisas de Deus, as minhas prioridades completamente invertidas. Mas eu exerci o direito do arrependimento da burrada que eu estava fazendo na minha vida. E graças a Deus, né, o Espírito Santo me tocou e eu voltei para o caminho do qual nunca deveria ter saído.
Amém. Porque o Senhor é incansável e o maior desejo que o Senhor tem é nos salvar em todos os momentos, né? Esse é o maior desejo que Ele tem. E você citou um aspecto interessante que é... Eu estava ocupada.
Entre aspas, né?
Entre aspas,
ocupada. Demais.
Ocupada. Eu, esse final de semana, eu tive a oportunidade de... E vou até mandar um abraço, Véry, para os queridos amigos da cidade de Manaus, um lugar que eu adoro ir, uma gastronomia maravilhosa, né? Sempre vem aquele isoporzinho de açaí, entendeu?
Ele perguntou.
Só à vontade.
Ele fez uma consulta de consciência.
Eu perguntei assim, eu prometi para você.
Foi uma consulta de consciência que ele fez, né?
Eu prometi para você.
Aí eu disse, não, então você tá tranquilo. Tô tranquilo.
Eduardo, direito de arrependimento.
Tô tranquilo de consciência, que eu não prometi, então tá tudo certo.
É que no caso aqui é o seguinte, se promete, não tem arrependimento. Para nosso caso. Tem que cumprir. Mas eu estive esse final de semana em em Manaus, e um abraço para os queridos amigos. Foi a celebração da segunda igreja mais antiga de Manaus, 70 Uau. Anos, a Igreja da Cachoeirinha. E eu tive a oportunidade de falar lá sobre a parábola das bodas, e aí tem uma parte aqui que eu só quero relembrar, né? Que é um convite, esse é o convite insistente do Senhor, né, através dessa parábola, em todos os momentos. Ele envia, em determinado momento diz assim: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, ainda os maltrataram e mataram. Então, o Senhor busca, o Senhor é insistente, né? E às vezes a gente fica ocupado demais ao longo da vida, comprometido demais com as coisas, e não nos voltamos ao arrependimento. E a parábola vai dizer que o Senhor vai buscar aí todos, em todos os lugares, porque o Senhor deseja salvar todos, em todo momento, de todas as formas. Mas aí vai ter uma condição, né? Que é a verdadeira condição do arrependimento, né? Que a gente pode falar depois, senão eu já vou,
é
já
verdade,
vou engatar
verdade.
Aqui.
A gente quer saber de prazo de validade, né? Porque a gente está falando sobre isso hoje. Só que, realmente, se você começar com um minuto, você tem que parar.
É, pois é. Não vamos fazer essa crueldade aqui.
Maldade.
Tem mais pergunta de ouvinte. Uhum. Segundo bloco tá vindo aí para isso, para a gente falar. Vamos tirar algumas dúvidas aqui de ouvinte, sim, porque eu acho que a gente tem que aproveitar muito a doutora que está aqui para falar sobre esse assunto. Mas o segundo bloco vai vir trazendo essa parte espiritual também.
E que ela fale um pouquinho da sua experiência.
Exatamente.
Pessoal, porque compartilhar a história conecta vidas. Então,
exatamente.
É possível que alguém, nesse momento, precisa...
E se identifique.
Exatamente,
né?
Precisa voltar.
Usa os nossos canais, né, Larissa?
Isso mesmo, youtube.com/novotempo rádio. E o nosso WhatsApp, que é 012981510081. Eu perguntei, só ler um comentário aqui, velho. Eu perguntei no Instagram para os nossos ouvintes o que para você é o verdadeiro arrependimento. E algumas das respostas foram: confessar a Deus seus pecados, reconhecendo que errou e que aprendeu com eles. Foi o Bundy Ake, alguma coisa assim. A Alessandra comentou o seguinte: é não sentir mais vontade de repetir o mesmo erro. A Kátia da Conceição: quando você não faz mais aquele erro e se arrepende e muda de verdade, muda realmente. O Carlos comenta: bom, é você fazer algo, se arrepender e nunca mais fazer a mesma coisa. Então, eu tô vendo que os nossos ouvintes estão pensando bem parecido aqui, pastor.
É.
Em relação ao que é arrependimento pra eles.
Nunca mais... Aí vamos deixar para comentar, porque é possível que, né? É possível que, porque essa é uma mudança de pensamento, a gente tem uma nova perspectiva, a gente tem. Agora, nunca mais, só quando Jesus voltar.
Porque a gente é muito falho, né?
Exatamente. Agora, o olhar é diferente.
É.
Eu posso até errar, mas o olhar é diferente.
Parei, velho. Pausemos um pouquinho,
parei,
já voltamos.
Parei.
Tá?
Parei.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre direito ao arrependimento, velho.
Exato.
Seja na esfera consumidor ou espiritual também, viu?
Exatamente. Tem prazo, né, no caso do consumidor e o espiritual. Daqui a pouco o pastor vai responder.
Uhum. Muito bem, é verdade. E para falar sobre esse assunto, a gente está com ela, que é advogada especialista no assunto de direito do consumidor, Aline Heiderich.
Ai, tá ótimo, amiga. Acertou o Rai, porque escreve Heiderich, por isso que na hora de falar dá essa confusão. É Heiderich.
É alemão?
É alemão. É alemão.
E aí já fica o convite para você seguir ela nas redes sociais também, @dra.consumidor. dra.consumidor.
Ainda bem que não é Aline Heiderich, né? Senão
é mais
nenhum
fácil de
seguidor.
Mas aqui a Rádio Novo Tempo, a gente sempre presenteia os nossos ouvintes também. Véri, por que você escolheu essa daqui de educação financeira?
Educação financeira. A gente está falando de consumidor, né? De aquisições que envolvem finanças, né? E quando o assunto é finança, para algumas pessoas é um problema, um conflito, né? É, tá bem até de saúde, mas quando chega a hora de se debruçar sobre as contas, vem aquela crise, vem aquele problema, né, pastor Gilmar Batistotti? E aí nós temos aqui algo que vai te ajudar a mudar de atitude. A revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Quer falar mais sobre ela?
Não, quero dizer que eu tive a oportunidade de fazer duas vezes já no Escola Bíblica esse tema, estudar essa revista. Então, é um tema que, né, vem aí a Black Friday, acho que é final de novembro, né? Então,
daqui a pouco explode.
É, programe-se, né? Pense bem. Tem oportunidade do arrependimento? Tem, mas programe-se para, né? Esteja dentro do seu orçamento.
E eu creio que esse material vai te vacinar também, né? Para não se empolgar com algo que você não precisa.
É aquela...
o que acontece com o consumidor o tempo todo.
É, que a gente já conversou aqui, né? Será que eu preciso? Será que eu tenho dinheiro?
Uhum.
Né? Será que eu preciso? E tem que ser agora.
Cartão de crédito ilude muito.
Muito.
Sim. A gente já fez um programa sobre isso, né? Cartão de crédito. É. Inimigo ou aliado, né? A gente já fez. Então... Mas o senhor mencionou uma coisa, pastor. Como saber se eu tenho condições para isso? Se eu tenho dinheiro? Se eu não tenho noção das minhas finanças?
Uhum.
Aí dentro dessa revista tem uma planilha, né?
Isso, vai te ajudar. Tem dicas aqui de como fazer
controle
o seu orçamento, né? Os 50, 30, 20 lá, né? 50 para aquilo que é básico, 30 para aquilo que é possível mexer e 20% para aquilo que você guarda. Então, fica a dica. 12981510081.
Acertou.
Manda aí dinheiro. Quer dizer, não manda dinheiro, você talvez esteja precisando de dinheiro. Então digita.
Eu sabia, eles falavam que era de graça pra revista.
Digita dinheiro.
É um presente.
Escreva dinheiro.
No caso aqui, não vai ter arrependimento pelo custo. Não tem custo.
Exatamente.
E não vai ter arrependimento. Vai ser bênção.
Palavrinha-chave é dinheiro. Então
dinheiro.
Digita aí, tá
escreve
bom?
Dinheiro.
Não precisa mandar, não.
E é de graça mesmo a revista, viu, gente? Tô aqui nos estúdios hoje, tô vendo. É tudo de graça.
Apresentaço.
Doutora, a gente pode voltar com algumas perguntinhas aqui dos ouvintes antes de a gente entrar nesse assunto mais espiritual?
Uhum.
O nosso ouvinte, Josiel, ele comentou o seguinte: a lei do arrependimento é válida para serviços de internet, TV, assinatura, telefone ou
uma
não?
Uma excelente pergunta, ótimo. Viu?
Como é que é?
Se a lei do arrependimento também entra quando é para internet, TV, assinatura...
Serviços. Não só produtos, como serviços. E sim, tá? A resposta é sim. Serviços e produtos são regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor. E esse direito de arrependimento está no artigo 49. Agora, lembra, né? Compras não presenciais. Então, você contratou esse serviço por telefone, que é como a gente faz mesmo.
Sim.
Ou contratou pela internet, o serviço começou a ser prestado, você não gostou, pode se arrepender. Agora, independente disso, se você contratou e ele está apresentando falhas... não precisa se arrepender em 7 dias. É um outro assunto. Se o seu pacote de internet não está entregando, você não está conseguindo acessar, está caindo toda hora o sinal, você pode pedir o cancelamento sem pagar nenhuma multa. Porque quando a gente adquire um serviço desse, de internet, de telefonia, geralmente tem aquela multinha de fidelidade, né?
Sim, assume compromisso por tanto tempo e tal, se cancela.
Falho, pastor, se não estiver sendo prestado, muita gente trabalha home office, imagina, a internet caindo toda hora, você pode ligar para a sua operadora, anotar o protocolo e pedir o cancelamento. Aí eles vão dizer assim: tem uma multa, você vai falar: eu não vou pagar essa multa porque eu estou cancelando por uma falha, um vício, né, um defeito no produto que vocês me venderam, no serviço que vocês estão prestando. E aí você pode falar também: eu ouvi isso da advogada, pode me dar uma carteirada. Ela ensinou. E se você não conseguir resolver, se chegar a essa multa, tem uma dica muito interessante que é importante a gente dar no ar, que é um site que é o Procon Online. Viu? Me permite contar um pouquinho
por
sobre
favor,
isso?
Por favor, por favor.
É o seguinte: qualquer problema que você tiver de defesa do consumidor, você consegue registrar uma reclamação no Procon sem sair de casa, através do seu celular. É o site consumidor.com.br. consumidor.gov de governo, consumidor.gov.br. B de bola, R de rato, consumidor.gov.br. Nesse site, você escreve ali a sua reclamação e resolve diretamente com a empresa. Nem envolve justiça, advogado, nada disso. E ali você pede um reembolso por algo que você passou a mais, a eliminação de uma multa. Muitas vezes, os problemas eles são resolvidos dessa forma que é administrativa, né? Direto ali no Procon.
Uma saída excelente para a Stephanie, Larissa, que se comunicou conosco aqui no WhatsApp e também aí no YouTube, né?
Pois é.
Ela tem uma questão com uma academia, né? Que ela foi cancelar. E eles falaram que tinha que pagar uma multa de 40%. Mas
é
ela,
abusiva.
Depois ela viu um advogado dizer que isso é abusivo.
É extremamente outra... abusivo,
mais
tá?
Uma advogada falou.
A legislação, Veri, diz que esse tipo de cancelamento, e eu vejo a justiça aplicando também, no máximo 20%.
É, aqui ela disse que um advogado disse que era 10% no máximo.
É, então, eu uso 10%, porque é claro que eu sempre vou puxar
essa margem
para o lado do consumidor, mas eu vejo a justiça tolerando até 20%, tá? Mais do que isso, considerando...
Você dá uma margem aí para...
Mas tenta 10%.
Agora, Veri, eu queria sim entrar nessa questão aí do lado espiritual, do arrependimento frente a pecados mesmo, né? E não produtos. A doutora Aline mencionou aqui no primeiro bloco que ela nasceu em berço cristão, se distanciou e retornou. Agora queria que você falasse um pouquinho.
E é interessante
pra gente
ouvir, porque tem muita gente, né, pastor, que desanima de Deus, da vida, enfim, do arrependimento, porque acha que o prazo já acabou, não tem mais retorno.
E aqueles empecilhos mentais que a gente tem. Assim como... vamos respeitar as comparações, mas assim como eu, ao comprar um produto, não quero me indispor, me arrependi, não quero me indispor, não quero procurar o meu direito, de alguma forma... A pessoa que abandona uma fé, um caminho, ela também vai criar pensamentos, ela vai criar obstáculos mentais que vão dificultar esse retorno. Né? É. Pode ter sido uma insatisfação em algum momento, ou pode ser como as pessoas vão me olhar, esse processo pode ser a ocupação da vida que tem, porque agora eu tenho que me desprender, tenho que... resgatar, eu tenho que viver de uma outra forma, porque o arrependimento, a palavra originalmente é a mudança de pensamento. Então agora eu tenho um novo pensamento, a vida vai ter outro valor e eu quero que você compartilhe.
Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que vocês abriram as portas aqui para falar também desse assunto, porque eu tenho certeza que tem milhares de irmãos queridos que estão nos escutando, adventistas, e tem também aqueles queridos e amados que estão afastados, assim como eu estava. E é uma coisa que acontece, infelizmente, muito na juventude, né? Eu me afastei aos 16 anos. Eu vejo que é uma margem ali perigosa, porque acaba que o mundo, ele vai te puxando, ele vai te levando. E que bom que o Espírito Santo me incomodou. O que aconteceu comigo, que me fez voltar para Cristo, eu acho que Deus ele age de uma maneira muito específica com cada ser humano, e muita gente volta na hora da dor, né, Veri?
Sim.
Muita gente quando tá ali no sofrimento. E comigo não foi assim. Eu voltei no auge da minha vida aqui terrestre. Eu estava muito bem casada, a empresa estava tudo indo muito bem, tudo dando muito certo. E eu me vi muito ingrata com tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Enquanto eu era abençoada e eu não estava procurando comungar, procurando estar perto de Jesus, e como ele era maravilhoso para mim, eu tenho
interessante,
saúde.
Você percebeu, tudo... você não estava no fundo do poço como
eu não,
muita,
pelo contrário.
Muito se espera de histórias.
Exatamente,
assim.
Eu voltei para Cristo por gratidão. Eu falei: "Senhor, a minha vida é maravilhosa, o Senhor cuidou de mim. o Senhor me abençoou, o Senhor me protege, o Senhor não desistiu de mim, porque eu sentia, o Espírito Santo me incomodava. Quando eu ia até a igreja, eu sempre amei a igreja adventista, então eu me afastei, mas eu sempre tive um amor e um orgulho. Falava, já fui adventista, eu não como carne de porco até hoje.
Mas vamos confessar que é assim mesmo que acontece com a gente.
Porque você aprende aquilo, você aprende a amar a palavra de Deus, o estudo, né, que é feito, que é muita seriedade, tudo aqui é feito com muita seriedade. Então, eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu tinha esse berço adventista. E eu sentia vontade de voltar a ir na igreja. E quando eu chegava na igreja, quando eu entrava dentro de uma igreja, eu chorava muito. Eu chorava porque eu sentia vergonha de estar fora. Ao mesmo tempo, o inimigo falava coisas no sentido, mas você não é casada? Porque eu morava junto com meu esposo ainda, né? Você não é casada? Gente, você vai no cartório e casa. É sério que você vai perder a salvação por causa de um detalhe desse? Né? Fui lá, conversei com meu esposo e ele falou, já fui casado antes, você já é a esposa pra mim, já te chamo, né, de minha esposa. Falei, mas é diferente, na Bíblia não tinha união estável, a Bíblia fala casamento. Eu quero me rebatizar, você faz o favor de casar comigo? E aí, né, fui com detalhe ali também, ele é uma pessoa cristã também, que também se preocupa hoje, frequenta comigo. E aí, a gente se casou e eu vi que era, olha as bobagens, olha os detalhes, né? Era uma coisa fácil de resolver. Em menos de um mês eu fui ao cartório e a gente se casou e tudo certo. Então todas as outras coisas, os outros empecilhos, que na verdade são bobagens, você tá deixando de lado algo tão mais sério. Vá do jeito que você tá. Do jeito que você tá, da roupa que você tá, procure uma igreja. Procure falar com Deus, com as suas palavras. A gente deixa tudo muito difícil, sabe? A gente coloca muito empecilho, muita dificuldade. Sim, sim. E as prioridades também completamente invertidas, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Pra que tanto trabalho? Pra que tanto dinheiro? Isso é importante, mas a gente tá falando aqui de salvação. Hoje eu vejo o risco que eu corri dizendo não, eu virando as costas, porque Deus nunca virou as costas para mim.
Com certeza.
Eu virando as costas, ganhando o mundo, mas perdendo a minha alma. Uhum. E aí eu falo, nossa, que tola. Então, assim, por favor, não seja burra como eu fui. Desculpa a palavra, mas tem coisa tão mais importante em jogo, né? E aí agora eu preciso gritar aos quatro cantos. Uhum. O quanto me fez bem, o quanto o maior milagre da minha vida foi retornar para Jesus, e eu nunca mais vou ficar longe. Eu sei que a gente até falou a palavra nunca mais, é muito forte. Eu não virei santa. Eu não virei uma pessoa perfeita.
Claro. Sim, sim.
Né? Eu ainda erro muito, pastor, eu peco muito.
Todos nós.
Mas...
todos nós aqui.
Agora você é comprometida, né?
Eu quero buscar, eu quero me arrepender.
É que o olhar é diferente. O olhar para aquilo que é o nosso desafio, olhar para a vida, para os valores são diferentes. Eu posso ler um texto que eu só quero resgatar aqui?
Pastor, esse programa também é seu, não peça permissão, não.
Não, é que eu fico empolgado com o testemunho, né? Eu quero que a Aline fale sobre isso. Que é Ezequiel capítulo 33, verso 11, diz-lhes, essa é uma mensagem que o Senhor está dando para o povo, que o Senhor quer salvar o povo, a insistência que o Senhor tem. Diz-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Então, o Senhor está falando para o seu povo, o Senhor está falando para aquele que, neste caso aqui, ainda se diz como um cristão, como um crente, mas tinham práticas contrárias àquilo que Deus desejava. E nesse momento, quando você estava falando, fiquei pensando em quantas pessoas de inúmeras denominações religiosas que talvez nos ouvem nesse momento, e de vez em quando eu pego aí um Uber, né? E alguém diz assim, pastor, eu sempre me apresento, eu já fui de tal igreja, eu conheço a palavra, exatamente, essa é uma frase, eu conheço a palavra, eu fui, mas ainda é o momento, hoje é o dia da salvação. Exato. Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, né? Porque o Senhor não tem prazer em que ninguém morra, né? E o senhor não tem prazer na morte do ímpio. Agora, o senhor não pode forçar, né? E a gente vai para Apocalipse capítulo 3, verso 20. A porta lá está fechada, porque o senhor pede permissão, né? Mas no capítulo 4 de Apocalipse, já na sequência, a porta do trono está aberta. Ou seja, ainda há oportunidade. Ali é um contraste da porta fechada, ou seja, eu tenho liberdade para escolher, e da porta aberta do trono, dizendo assim, ainda há oportunidade. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, ele está falando. E eu acredito, Aline, que neste momento o Espírito Santo está usando sua fala, né, dentro de um termo técnico que a gente começou, mas agora do seu testemunho.
Amém. Eu
fico tocar,
emocionada, né, pastor, porque é uma oportunidade muito grande que Deus me deu de voltar para Cristo. E, por favor, se alguém estiver escutando, a minha vida já valeu a pena se eu conseguir impactar meia pessoa a, pelo menos, parar para pensar sobre isso. Uhum. Porque, às vezes, a gente está ocupado demais, né? Isso é uma armadilha. A pensar como é que está a sua vida espiritual. Eu vou te dizer, Veri, que eu estava no auge, né? De felicidade. Uhum. Não. Agora eu sei o que é ser feliz de verdade. Agora é a paz que excede todo entendimento. Isso é real. Hoje eu sou realizada. Hoje o meu dia favorito da semana é o sábado, que eu pego na mão do meu esposo, inclusive um beijo, Gustavo, tá lá no Rio de Janeiro, e eu pego na mão dele dentro da igreja. Eu conheci meu pastor, eu conheci meu esposo numa festa. Conheci ele numa festa, num pagode. E agora eu pego na mão dele, dentro da igreja, eu olho para ele, a gente tá ali junto. Não tem presente, não tem bênção material. Você precisa viver algo assim para experimentar o que Deus quer para nossa vida. E por que a gente, né, evita e corre, faz tanta coisa? Por que a gente... Meu pai do céu, mas assim, que bom que há chance do arrependimento. Que bom que eu consigo experimentar a verdadeira felicidade agora. E eu oro a Deus que mantenha, né, acesa essa chama, porque a gente tem que vigiar, né? Tem que deixar, sim, as prioridades muito bem estabelecidas.
E aí, pastor, dito isso que a Aline trouxe, ainda bem que a gente tem esse direito ao arrependimento, né, com Cristo, mas e se ele bate na porta do meu coração, vou usar essa expressão, e eu recuso, e eu recuso, e eu recuso, e agora eu tô ouvindo a Aline e bateu aquele gelo de medo. Será que eu falei não tantas vezes que eu já perdi esse direito ao arrependimento?
É, aí a gente entraria... que eu acho que vale a pena um dia a gente conversar. Não sei se a gente já fez um programa sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Já fizemos?
A gente já em outro...
Mas vale a pena a gente um dia resgatar isso.
Uhum.
Em realidade...
Olha, sempre bem-vindo.
Se eu estou ouvindo, é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando. Então não existe limite para recusar. Né? Existiria o limite para recusar quando isso não me faz mais pensar, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que por muitos anos abandonou os caminhos do Senhor, e o Senhor o surpreendeu numa madrugada na Marquesa de Sapucaí assistindo um desfile.
Olha.
E eu ouvi esse testemunho, ele dizendo assim, pastor, naquela hora eu senti uma tristeza tão grande, dizendo assim, não é essa mais a minha vida. E ele saiu dali e hoje ele é um líder de igreja.
Amém.
Então, assim... agora existe o limite, Larissa. Chegará o momento em que a porta da graça, a gente usa essa expressão, ela vai se fechar. Quando a gente analisa a parábola das 10 virgens, diz lá o texto, né, o verso, capítulo 25 de Mateus e o verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então vai chegar um momento que a porta da oportunidade, e Apocalipse capítulo 22, verso 11, vai reforçar isso, que diz que o justo vai continuar fazendo justiça. Justiça, doutora. E o injusto, a injustiça. Então chegará um momento que o Senhor vai dizer, basta. Agora, por que isso tem que acontecer? É porque o Senhor não quer que as pessoas tenham a eternidade? Não. Quando a gente vai para... Mateus, o capítulo 22, na parábola das bodas que eu citei, o Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa o poucos escolhidos? E significa uma eleição? Não. Significa aqueles que não quiseram se vestir com as vestes adequadas. O arrependimento, a mudança do pensamento. Então vai chegar um momento que o senhor vai dizer assim, agora acabou a oportunidade. Quem escolheu, escolheu. Mas enquanto eu vivo, enquanto eu estou aqui ouvindo uma rádio...
E não é à toa que a pessoa está escutando.
Com certeza.
Isso é intencional. Momento,
isso é intencional.
Não é acaso, né?
Não é por acaso. É para você mesmo que a gente está falando. É para você que o pastor entra no Uber e diz, eu conheço a palavra.
Uhum.
Você conhece a palavra. Abre a palavra. Não bota dificuldade. Uhum. Né? Começa então, lendo em casa, orando. Busca sim uma igreja, mas né, começa do começo, né, pastor?
Exatamente.
Pare de
exatamente.
Terceirizar a culpa, né?
E hoje,
a decisão é sua.
Hoje eu fiz
é minha,
uma pesquisa ao longo da Bíblia, rápida, assim, de momentos como Deus foi insistente com povos. Povos
Nossa,
que não
povo
faziam.
Israel, né?
Exatamente. Mas você pega, por exemplo, os cananeus que ocupavam a terra prometida durante 400 anos. O Senhor oportunizou que eles mudassem. 120 anos Noé pregou até que a porta da arca se fechasse. Então, assim, o Senhor é incansável.
Uhum.
Incansável. Teve algum momento na sua vida assim que foi... tocou profundamente ou isso foi um processo de amadurecimento?
Tiveram vários que eu sentia o chamado, sabe, pastor? Só que eu entrava dentro da igreja e eu chorava muito. Então, às vezes, eu tinha até vergonha de ir para a igreja porque eu sabia que eu ia para chorar.
Desmanchar.
Me desmanchava. Uma vez eu abracei o pastor Conrad na porta da igreja da Barra da Tijuca e eu chorei de debulhar na frente de todo mundo. E eu vejo que...
E você era... percebia que esse... É isso que eu ia te perguntar, que era um processo de
era
amadurecimento.
Era um processo de amadurecimento, era um processo de cura. E aí eu ficava um tempo sem ir, mas aí eu via a Novo Tempo, entendeu? Aí eu via sempre a gente gostou muito de acompanhar o Dr. Rodrigo Silva. Uhum. E assim o Espírito Santo vai trabalhando. E que bom que ele não...
Ele não desiste.
De mim.
Ele não desiste.
Larissa, eu imagino.
Ele não desiste.
Eu imagino que você já tenha amarrado com a doutora Aline para ela voltar, né?
Eu preciso.
Uhum. Ai, vai
preciso.
Ser uma honra.
Sabe por quê? Principalmente porque os nossos ouvintes estão comentando, André Gonçalves. Uhum. Esse programa tinha que ter pelo menos 2 horas.
Passa o seu contato.
Uma hora não tá suficiente.
Outra vez, pro pessoal te acompanhar?
É o Instagram. DRA de doutora, DRA.consumidor. Se vocês pedirem aí no chat pra eu ter aqui uma cadeirinha de vez em quando.
Ótimo.
Ai, que horrível, Feri!
Né?
Ai, meu Deus!
Já fiz aqui o meu jabá. Porque pra mim vai ser um prazer participar dessa emissora tão séria, tão
legal.
Linda. Então, se eu puder levar o meu conhecimento de direito também aqui pra ajudar.
Foi ótimo
obra,
te ter aqui, viu? Um grande abraço.
A gente quer
e volte.
Um prazer enorme.
Thank you.